Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Inquérito. Senhoras e senhores, crianças de todas as idades, sejam muito bem-vindos ao Battle Royale do Inquérito. Batam palmas, faz favor. Muito obrigado, agora voltando aqui um bocadinho mais ao registo normal. Sejam muito bem-vindos ao Inquérito, meu nome é Francisco Palmas, e se vocês já sabem. E hoje o tema é Battle Royale. Em que é que consiste Battle Royale para as pessoas que não estão familiarizadas ou que pelo menos nunca jogaram Fortnite? Basicamente é todos contra todos. É o número de pessoas que estiver associado a uma espécie de combate e apenas um pode sobreviver. Então decidi pegar neste conceito e adaptá-lo para algumas personalidades do mundo português, não só da política, mas também do humor e de áreas um bocadinho mais gerais no nosso contexto português. Então, no primeiro inquérito, os concorrentes eram, neste caso, os nossos lutadores bravos e valentes, Marcelo Rebelo de Sousa, Lili Canessas, Tino de Rãs e Dom Duarte de Bragança. E em último lugar, com apenas 8%, ficou precisamente Dom Duarte de Bragança. Mas afinal de contas, quem é que é este senhor? Ora, muito bem. Dom Duarte de Bragança é o atual pretendente ao trono de Portugal, se Portugal ainda fosse uma monarquia, é bisneto de Dom Miguel I, rei absolutista, integrou a Força Aérea Portuguesa e se a monarquia voltasse, ele seria, ora muito bem, rei de Portugal, príncipe real de Portugal, infante de Portugal, duque de Barcelos, duque de Bragança, duque de Guimarães, marquês de Vila Viçosa, conde de Arraiolos, conde de Barcelos, conde de Neiva, conde de Orém e grão-mestre da Ordem Equestre e Militar de São Miguel da Ala. Tem um currículo impressionante, nosso Dom Duarte de Bragança. Eu, neste inquérito, só vou dar as minhas opiniões no final de cada inquérito, em vez de ir dando aos bocadinhos quando vou dizendo os concorrentes. Em terceiro lugar ficou o Presidente Nacional, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente português desde 2016, antigo professor catedrático de Direito, jornalista e comentador político, ministro dos Assuntos Parlamentares da República Portuguesa entre 1982 e 1983, antigo líder do PSD entre 1996 e 1999, e agora aqui um fator determinante para o possível desfecho deste inquérito e desta luta, desta Battle Royale, Marcelo Rebelo de Sousa praticava Aikido. Ah, pois. Isto aqui foi uma coisa que eu descobri por acaso, enquanto eu estava a ver vídeos no YouTube ou no TikTok, já não me lembro, mas aparece-me Marcelo Rebelo de Sousa, jovem, com uma barba lustrosa, a atirar pessoas para o chão, e eu fiquei assim, isto aqui é fenomenal. Mas será tão fenomenal como a pessoa que ficou em segundo lugar do inquérito? Em segundo lugar, com 33% dos votos, mais 10 do que Marcelo Rebelo de Sousa, ficou Lili Canessas. Ah, sim, a verdadeira tia de Cascais. Nome profissional de Maria Alice de Carvalho Monteiro Custódio, é uma socialite portuguesa, foi hospedeira de bordo na TAP e ganhou notoriedade através da sua participação em inúmeros reality shows e também das suas plásticas. Motivo para ter sido... Se formos em termos residenciais, se Marcelo Rebelo de Sousa for o rei de Cascais por viver lá, então Lili Canessas é a rainha por extensão da coisa. Certamente uma das figuras mais proeminentes da sociedade portuguesa. E em primeiro lugar deste inquérito fica Tino de Rãs, calceteiro e político português, candidato à presidência da República Portuguesa em 2016 e 2021, se bem que as pessoas só se lembram de 2021. Lançou um disco chamado Tinomania, que está disponível no Spotify, e eu não sabia disto quando estava a fazer a pesquisa, ainda não ouvi, mas tenho de ouvir e recomendo que ouçam também. E nas eleições presidenciais de 2021, ganhou particular atenção depois do seu debate com André Ventura, em que disse que, se fosse eleito, seria o presidente de todos os portugueses. Para além disso, em 2021 também, durante março, foi streamer na Twitch de jogos, enquanto era patrocinado pela marca de gaming Razer. E senhores e senhores, como é que eu vejo aqui este desfecho a acontecer nesta primeira ronda, neste primeiro round de carnificina de celebridades? Ok, não vamos entrar por carnificina. Ora, muito bem. Eu acho que concordo com o Duarte Bragança ficar, de ser o primeiro a ir, apesar de ele ter estado na Força Aérea, mas pronto, não vamos estar aqui com opiniões políticas e a estar a apoiar a monarquia, portanto, Dom Duarte Bragança vai de vela. Quem votou em Marcelo disse, e passo a citar, que o Marcelo sobrevivia porque o Marcelo dá com o martelo. Eu acho esta uma justificação muito engraçada. Não sei se a vou usar. Não sei se o martelo do Marcelo. Vou tentar não me enganar a dizer isto. Se o martelo do Marcelo vai ser útil para sobreviver, ainda por cima, contra Tim de Rãs e Lilicanessas. Acho que Marcelo não sobrevive, sobretudo dado algum descontentamento popular, mas não depois de dar luta utilizando o seu famoso ataque gelado de framboesa do Santini. Agora, para campeão, ou campeã neste caso, da primeira ronda. Eu acho que Tim de Rãs não tem condições para enfrentar Lilicanessas. Lilicanessas tem demasiado glamour. E o glamour, pensando que não é muito importante em contextos de batalha, até porque Lilicanessas é Lilicanessas. Para que é que Lilicanessas vai estar a sujar as suas mãos a lutar quando pode ter uma legião de Betos e Betas e futuras tias de Cascais a lutar por ela? Tim de Rãs não tem hipótese. Lamento imenso, Tim. Portanto, vistas as opções e vistas todas as qualidades dos concorrentes, declaro que a vencedora, na minha opinião, da primeira ronda é Lilicanessas, com muito pouca dificuldade. Avançamos agora para a segunda ronda. Segunda ronda de políticos. As opções eram António Costa, André Ventura, José Sócrates e o Chicão do CDS, que eu vou passar a dizer Francisco Rodrigues dos Santos, porque vamos aqui respeitar um bocadinho o homem e Chicão do CDS simplesmente entrou como nome nas votações por ser mais fácil de reconhecer. Todos os lutadores aqui têm um repertório vasto, têm muito boas hipóteses de ganhar e de chegar longe, têm muito boas hipóteses de ser o único sobrevivente do Battle Royale do Inquérito, mas apenas um vai sobreviver. E esse um não vai ser António Costa, que ficou em último lugar com 8%, o primeiro-ministro português e líder do PS, foi advogado e, fascinante, primo em segundo grau de José Castelo Branco. Não me surpreende esta votação. António Costa, se calhar, e agora aqui mantendo as minhas orientações políticas de parte e pondo única e exclusivamente a opinião social, é provavelmente dos homens mais odiados de Portugal neste momento, apesar de ter tido uma maioria absoluta nas eleições legislativas de 2022. Mas não a voltou a ter agora. Portanto, avançamos para a pessoa que ficou em terceiro lugar do inquérito, que foi Francisco Rodrigues dos Santos, com 18%. Antigo presidente do CDS, o pai era oficial no exército e frequentou o colégio militar nas eleições legislativas. Este homem ganhou o respeito de muitas pessoas por ter dito uma das frases mais icónicas no debate contra André Ventura. E passo a citar. Francisco Rodrigues dos Santos dirige-se ao líder do Chega a dizer: um esquadrão de cavalaria à desfilada na sua cabeça não esbarra contra uma ideia. Esta é uma frase absolutamente mítica. É que uma coisa é dizer: ai tal, o senhor não tem ideias nenhumas, o senhor não tem nenhuma visão para o país. Mas não. Francisco Rodrigues dos Santos, no alto da sua eclética pessoa, dirige-se a André Ventura e diz: um esquadrão de cavalaria à desfilada na sua cabeça não esbarra contra uma ideia. Teve um resultado péssimo nas eleições, ninguém pode tirar isso. Mas esta frase irá para sempre pô-lo no Hall of Fame de One-Liners da Tuga. No entanto, Francisco Rodrigues dos Santos demitiu-se do CDS depois dos piores resultados sempre do partido, em que nem sequer conseguiram eleger um deputado para a Assembleia da República. E, senhoras e senhores, eu estava lá. Eu estava lá quando Francisco Rodrigues dos Santos demitiu. Porquê é que eu estava lá, perguntam vocês? Ora, muito bem. Mais uma vez, mantendo isentas as minhas orientações políticas, eu estava com a ESC-CFM e o Público a fazer a cobertura em direto das eleições legislativas e fui enviado como repórter para o CDS. E, bem, digamos que foi uma experiência um bocadinho entediante, foi uma pasmaceira, como não está escrito em lado nenhum, não aconteceu nada durante à vontade umas horas, enquanto que um amigo meu tinha de fazer cobertura para a Iniciativa Liberal e havia bar aberto. Mas pronto, dado o final das eleições, dados os resultados, dada todo o contexto em que Chicão do CDS perdeu, aliás, perdão, Francisco Rodrigues dos Santos perdeu as eleições, sim, porque ele foi o grande derrotado daquela noite. Ele dirige-se aos portugueses, dirige-se ao CDS, e eu, a cerca de 2 metros e meio, talvez 3 dele, no seu pelourinho, quase que me cai uma lágrima dele para cima. Ok, estou a exagerar, mas eu estava muito perto dele e o homem estava visivelmente triste. Não o posso julgar, foi um resultado péssimo, a fé de milhares de portugueses em cima dele e pronto, é aquilo que acontece. À sua frente neste inquérito tem André Ventura, é verdade, o homem que ele sofreu uma das maiores aniquilações verbais. É o homem que fica à sua frente. Com 32% dos votos, André Ventura, como já todos sabem, é um deputado português, presidente do partido Chega e antigo comentador desportivo. É visto como de extrema-direita e tem muitas opiniões públicas controversas no que diz respeito a diversos temas constitucionais, assim como no tratamento de grupos minoritários, sobretudo as comunidades ciganas e islâmicas. Porquê é que ele foi votado? Ou qual é que foi o motivo para ele ter sido votado? Bem, porque, segundo um ou uma ouvinte, vou manter a identidade dessa pessoa em segredo, André Ventura é daddy. Está explicado o porquê de tantos votos. André Ventura tem aquela imagem de, imagem à pai, é por isso que foi votado e pronto, desperta certas emoções em muitas pessoas. E pronto, agora está tudo explicado, está explicado o porquê do Chega ter os votos que tem. Mas não venceu o inquérito, porque em primeiro lugar, com 45% dos votos, ficou José Sócrates. Todas as pessoas, quer se interessem por política ou não, conhecem José Sócrates. Nesta altura do campeonato, o homem já nem sequer é um antigo primeiro-ministro, o homem é todo um mito, tem todo um conjunto de mística à volta dele. Então, foi um antigo primeiro-ministro português, antes de Pedro Passos Coelho. Licenciado em Engenharia Civil, mas impedido de utilizar o título porque nunca esteve na Ordem dos Engenheiros, está a ser investigado por suspeita de crimes de corrupção, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. E este próximo facto é uma coisa que a mim me transcende do quão soberba é esta informação. A dissertação de mestrado em teoria política que realizou no Instituto de Estudos Políticos de Paris foi sobre tortura em democracia. Eu ainda não li isto, mas eu quero ler, porque depois foi adaptado para um livro. Tortura em democracia. Eu estou a imaginar os instrumentos que ele terá estudado. Então, senhoras e senhores, vamos aqui imediatamente para o desfecho desta ronda de Battle Royale político. Como a primeira pessoa a ir, eu também vejo António Costa. Porquê? Porque Chicão do CDS e André Ventura juntam-se, unem as suas forças para tirar logo António Costa da figura. Têm sucesso e depois volta a ser tudo cada um por si. André Ventura é o próximo a ir, não por causa da sua habilidade lutadora, mas porque Francisco Rodrigues dos Santos chama os seus amigos do Colégio Militar e eliminam André Ventura desta ronda. Portanto, fica Francisco Rodrigues dos Santos contra José Sócrates. Francisco Rodrigues dos Santos avança com um golpe fatal, mas José Sócrates protege com o milheiro da mãe. José Sócrates tenta dar um murro abaixo da linha da cintura, claramente ilegal, vai ao VAR, o juiz Ivo Rosa não vê nada. Claramente magoado, Chicão usa o seu último recurso, chama o esquadrão de cavalaria à desfilada e esbarra contra José Sócrates, vencendo. Por fim, segunda ronda do Battle Royale do inquérito. Não venceu nas eleições, mas vence aqui. Muito bem, Francisco Rodrigues dos Santos. Realmente, a tua frequência no Colégio Militar serviu para alguma coisa. Avançamos agora para o terceiro inquérito, que é o inquérito dos humoristas. As opções eram Ricardo Luz Pereira, César Mourão, Bruno Nogueira e Hermano José. Em último lugar ficou Hermano José, com 8% dos votos. Acho que é um bocadinho injusto, tendo em conta que, em diferentes formas de relação, todos os concorrentes deste inquérito tiveram alguma relação com Hermano José. Hermano José é considerado o pai do humor contemporâneo português, apareceu pela primeira vez na televisão num programa juvenil como baixista de um trio chamado Soft, e Hermano José não é português, nem tem cidadania portuguesa. Porque depois de ter sido abordado pela PIDE por causa da obrigatoriedade de cumprir o serviço militar, Herman escolheu renunciar à nacionalidade portuguesa, portanto, para todos os efeitos e legalmente falando, Herman José é exclusivamente alemão. Esteve envolvido em mais de 70 programas de televisão desde 1975, 9 filmes e 8 álbuns com 16 singles. É certamente uma das figuras lendárias do humor e da televisão portuguesa para muitos e muitos anos. Em segundo lugar, é a primeira vez que isto acontece, mas há um empate. É verdade. Pela primeira vez na história do inquérito, há duas opções com exatamente o mesmo número de votos, que é César Mourão e Bruno Nogueira. César Mourão, integrante do trio de comédia de improviso Comédia à la Carte desde 2000, ficou conhecido por ter feito parte do elenco do programa Hora H de Herman José e foi ator nos remakes do Pátio das Cantigas e A Canção de Lisboa, onde interpretava os antigos personagens de Vasco Santana. Já Bruno Nogueira apresentou o curto-circuito, ficou conhecido mais no stand-up comedy, criador da ideia do Último a Sair, e durante a pandemia apresentava diariamente no seu Instagram o Como é que o Bicho Mexe, sendo que o último episódio teve um total de 170 mil espectadores, que é, ainda hoje, o recorde de Instagram em Portugal. Como é que se decide quem é que fica em segundo e em terceiro? Só mesmo na Battle Royale em si. E em primeiro lugar, se Herman pode ser visto como o Pelé do humor português, então Ricardo Araújo Pereira, o mais votado com 65% dos votos, é o seu Ronaldo. Depois de licenciar, iniciou-se como jornalista, chegando a ser repórter de informação na TVI, foi argumentista para muitos dos programas do Herman José e em 2003 começa com Zé Diogo Quintela, Tiago Dores e Miguel Góis, o perfeito anormal na SIC Radical, que depois acabaria por servir como pontapé de saída para o fenómeno humorístico que é o Gato Fedorento. Apresentava o programa da Mistura de Temáticas na Rádio Comercial e, no Departamento do Comentário Político, integra o Governo de Sombra, ou, neste caso, o programa cujos nomes estão legalmente impedidos de dizer, e é, ou era neste caso, apresentador do Isto é Gozar com quem trabalha. Para além disto, se não me engano, ele disse no Alta Definição que é praticante amador de kickbox, para além da sua já extremamente alta estatura. Então, como é que isto acaba por ficar? Senhoras e senhores, acho que, em último lugar, nesta terceira e última ronda do Battle Royale, César Mourão é o primeiro a ir, por causa de uma desvantagem de altura. Não humorística, claramente, porque isso aí não vou estar com a minha opinião sobre qual é que é o melhor ou não, mas em termos de altura e em termos de, se calhar, capacidades físicas e de luta, é, se calhar, quem está aqui um bocadinho mais desfavorecido. Depois é eliminado Herman José, porque a PIDE voltou e ele afinal tem de ir para a Alemanha e já não pode estar mais em Portugal. Mas isso aí são tudo umas questões políticas. Ou seja, Herman José não é eliminado, por assim dizer, mas é afastado da competição. Fica Bruno Nogueira e Ricardo Luz Pereira. Ricardo Luz Pereira, com o seu extenso background de lutas em kickbox, desfere um golpe rotativo à cabeça de Bruno Nogueira, deixando-o quase inconsciente, mas depois o bicho mexe e ele volta a levantar-se. Recusa-se a ser o último a sair desta competição. Face à ineficácia do seu pontapé rotativo no maxilar, Ricardo Luz Pereira fica a pensar, isto é gozar com quem trabalha, e então vai buscar o seu gato fedorento. Bruno Nogueira desenvolve uma súbita alergia e Ricardo Luz Pereira vence a última ronda do inquérito. E assim termina o episódio de hoje. Muito obrigado por terem estado desse lado e o inquérito volta para a semana com mais inquéritos. Até já!